Aleluia. Antes da gente passar para a palavra, eu quero lembrar alguns avisos. Primeiro deles, mais importante, que Jesus está voltando, se preparem. Aleluia, estamos esperando. Não vou dizer o dia nem a hora, mas... E não tem inscrição. Retiro de crianças. É no próximo fim de semana esse retiro. Mas ainda hoje estão abertas as inscrições. E vai ter inscrição ali naquele setor que a gente conhece, das mesinhas ali. Pode procurar na saída. Grupo de fundamentação. Aleluia, glória a Deus. Vai ser, vamos haver 4 encontros. Encontros de estudo sobre a vida, a obra e a ordem do Senhor Jesus. Para novos na fé ou os que ainda não foram fundamentados. Então, de preferência, queridos, os que foram, se entregaram ao Senhor do ano passado até agora, que ainda estão no processo de fundamentação na palavra. Então, para participar desse encontro às sextas-feiras. Então, encaminhar os nomes com a secretaria, pode ser com algum dos diáconos, talvez, hoje, se houver isso. Volney, Everton. Certo? Sim.
Só queríamos colocar uma palavra sobre esse encontro de fundamentação ali. Há uma carga, sim, irmãos, no presbitério, com respeito à vida de cada um de vocês. E nós estamos agora preparando 4 dias para examinarmos esses ensinos que estão no livreto número 1. Tem irmãos preparados para trazer esse ensino. E nós queríamos pedir a vocês que todos os novinhos, todos aqueles que começaram a sua vida em Cristo há pouco, e até os mais velhos que queiram, que estejam nesses encontros. Nós vamos não só aprender o que está escrito, mas tudo o que Deus tem para falar sobre essas verdades que ainda hoje estamos cantando aqui, aquele que foi manifestado na carne. Então, prestem atenção, não são estudos bíblicos que estão sendo preparados. É um trabalho de ensino, de fundamentação para esta congregação. Portanto, amados irmãos, vejam bem os que estão precisando. Pode ser que todos estejam aqui nesses dias. Amém? Vocês ouviram? Amém. Obrigado.
Retiro de adolescentes de 12 a 14 anos. Inscrição hoje também. Com quem? Ah, estão tudo na chácara. Então, se alguém quiser escrever, tem o Rubem aí que ele vai indicar no final o que, que nós vamos fazer. Tá bem? Ó, legal. Retiro 27 mais em Guarapari, no Espírito Santo, uma terra linda. Quem está responsável pela inscrição? Makoto? E Andréia. Beleza, queridos, os irmãos de 27 anos ou mais que quiserem estar juntos nessa data, com certeza vai ser uma bênção, com Marcos Moraes, presbítero de Salvador, ministrando a palavra. Aleluia. Era isso. Tem mais avisos? Quantos sabem que nós vamos ter um evento de evangelismo, dia 22 de maio? Poucos sabem. Puxa vida, alguns mais sabem. Mas nós vamos ter, vocês fiquem sabendo que vamos ter. Tinha surgido um pequeno entrave que já foi resolvido, então está confirmada a data, dia 22 de maio, no Parque Germânia, onde nós vamos estar presentes como igreja. E vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo como igreja, dando nosso testemunho, proclamando de várias formas, mas a nossa oração é que seja debaixo do poder de Deus, porque é isso que vai fazer a diferença. A gente pode falar muita coisa, mas nós precisamos de Deus se manifestando. Sem oração, nada vai acontecer. Com oração, muita coisa vai acontecer. Amém? Por isso, nós queremos dar uma oportunidade de toda a igreja que quiser estar aqui semana que vem para orarmos juntos, intercedermos pelas vidas e por esse dia desse evento. Semana que vem, depois do horário normal da reunião, nós vamos continuar aqui em oração até aproximadamente às 11 horas. Certo? Então, normalmente, nosso encontro aqui termina umas 8h30. Nós vamos avançar um pouco mais em oração. Certo? Então, os irmãos que quiserem estar aqui, buscando a Deus por essas vidas que precisam conhecer o Evangelho, por favor, vamos estar comprometidos em oração com isso. Não é um projeto de ninguém, mas é um projeto de Deus, que as vidas se convertam, e é por isso que nós vamos estar orando. Amém? Então, todos que puderem estar aqui, semana que vem, sábado, e ficar um pouco depois da reunião para orarmos, vamos fazer isso juntos, como igreja, amém? Aleluia. Aleluia. Eu creio que é isso de avisos. Eu quero ainda orar aqui junto com vocês. Vou chamar o Vonei aqui de novo. O Senhor tem colocado uma palavra no coração e é uma palavra que tem que cair no nosso coração, né? Não é nem algo que eu vou falar tanto, mas é mais algo que o Senhor tem que falar nos nossos corações. Então, amém, vamos orar, Vonei.
Senhor, Tu nos reuniste nessa noite para ter comunhão conosco e para nos alimentar na Tua presença. Fomos convidados para chegar à Tua mesa. Hoje vamos repartir do pão, do vinho, que é o Teu corpo e o Teu sangue, e vamos ser alimentados. Também queremos ser alimentados pela Tua palavra, Pai. Por isso pedimos que a Tua unção se manifeste através do Davi, e essa palavra que o Teu Espírito pôs no coração dele para repartir conosco, nós possamos recebê-la de bom e reto coração. E Tu possas edificar, corrigir, fortalecer, exortar nossas vidas. Senhor, toda liberdade e toda autoridade é Tua. E nós Te damos graças por tudo que Tu vais fazer. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, Senhor. Quero Te convidar para orar mais um momento ao Senhor, colocando o Teu coração e a Tua mente em ordem diante de Deus, focado nele, em nome de Jesus. Afastando toda a agitação do Teu coração e da tua mente, em nome de Jesus, mas tributando a Deus toda a atenção, toda a tua atenção, toda a tua obediência à palavra de Deus, que é Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. O primeiro texto que eu quero ler está em 1 João 4. Quando nós falamos sobre amor, muitas vezes a gente pensa no sentimento, muitas vezes a gente pensa em várias coisas. Mas Deus é amor. E Deus não é um ensino, Deus não é uma teoria, Deus é vida. Deus é prática e Jesus manifestou plenamente isso. E essa manifestação plena é o que Deus quer para nós. 1 João 4, 7. Diz assim: Amados, Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o amor dele. A gente estava orando no começo do encontro e olhei para a mesa aqui e lembrei que no dia da última ceia, aquele quadro famoso que muitas pessoas têm em casa, Jesus pegou e lavou os pés dos discípulos, de todos eles. E ele fez isso, não era um símbolo, como às vezes as pessoas fazem hoje, lava pés, mas era uma coisa realmente útil, era necessário. E ele fez isso até mesmo com Judas, que ia negar ele, e ele sabia, aliás, que ia traí-lo, e ele sabia disso, por revelação de Deus. Ele fez isso com Pedro, que ia negá-lo, e ele fez isso com todos os outros discípulos que fugiram também. Ele amou de forma prática nós, ainda pecadores. Estava pensando que é questão de oportunidade, às vezes. Eu não estava lá para sair correndo. Eu estou aqui hoje, mas eu sou tão pecador como qualquer um deles que saiu correndo. Tão pecador até como aquele que traiu o Senhor. Mas o Senhor amou a ele, amou os outros, amou a mim, de igual forma. Isso é tremendo. Ele nos ama. E ele quer que o nosso amor seja prático, como o dele foi. Seguindo em 1 João 4:11, diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aleluia. Isso nos prova, isso nos afirma, isso nos reafirma que o amor de Deus é prático, é para hoje. Não é para Deus somente a quem a gente não vê, mas em primeiro lugar, esse amor tem que se manifestar uns aos outros, a quem nós vemos. Outro texto que tenho para compartilhar com vocês é Filipenses 2. Junto com o amor vem a humildade. Filipenses 2, desde o começo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto nos diz que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Tem um texto na palavra que diz que, vai falando, não me lembro exatamente todo o contexto, mas ele diz as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus sempre deu o exemplo antes de fazer, antes de ensinar. Ele nunca foi um teórico, ele sempre foi prático, sempre nos ensinou na prática. E ele nos faz isso hoje, ele quer fazer conosco isso hoje. Então, aqui nós temos descrito o exemplo dele, como ele se humilhou, como ele não somente se deixou humilhar, mas ele tomou o passo de se humilhar. Tomou a decisão de se humilhar, para benefício nosso, para fazer a obra que ele precisava fazer, para cumprir o propósito do Pai. Isso tem consequências. Se a gente continuasse lendo, a gente vai ver que por causa disso, Deus o exaltou. E lhe deu um nome, sobre todo outro nome. Por causa disso, ele foi exaltado. Aleluia, ele quer que nós sigamos o exemplo dele uns com os outros. Se nós precisamos nos humilhar, vamos nos humilhar. Se nós precisamos confessar, pedir perdão, vamos confessar, pedir perdão. Se nós precisamos fazer o serviço que ninguém quer fazer, e tu não tem obrigação de fazer mais que os outros, além dos outros, os outros têm tanta obrigação como tu e eu. Então vamos fazer. Vamos fazer, mesmo que as coisas que parecem de menos honra, vamos escolher isso. Foi isso que Jesus fez. João 13, versículo 4. Diz assim: assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Esse é o exemplo de Jesus, um trabalho que, na época, costumava ser feito por escravos. Jesus, que era o mestre, ele escolheu fazer, porque todos os discípulos estavam meio, não, eu não sou escravo, eu não vou ficar fazendo esse trabalho. Jesus, que era o mestre e senhor, que é o mestre e senhor, foi e fez. Ele nos deu exemplo. Então, queridos, humildes, como Jesus. E o último texto que eu quero ler, junto com vocês, é Colossenses 3, 12. O primeiro foi sobre amor. Depois, sobre humildade. E agora, sobre perdão. Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aqui há um ensino, que é um ensino, mas é uma proclamação junto, porque está dizendo perdoem, mas nos lembra, assim como Jesus nos perdoou, assim como Ele se deu por nós, a gente não está, nós não estamos aqui nesse lugar, nesse encontro que a gente chama de ceia, simplesmente para comer um pedacinho de pão, tomar um pouquinho de vinho. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou à comunhão com Cristo Jesus, amém? Nós estamos aqui porque Ele decidiu se humilhar em nosso lugar por causa que Ele muito nos amou, para que nós fôssemos perdoados. Esse vinho aqui é um vinho, continuará sendo vinho, mas esse vinho aqui é o sangue de Jesus, e o Senhor Jesus nos falou: façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim, em memória dele, em memória do que ele fez por nós. Eu não sei como ele estava se aguentando, porque naquele momento ele sabia que faltavam poucas horas para todo o sofrimento dele. Mas ele estava dominado pelo Espírito Santo de Deus. E esse vinho é o sangue dele, que ele escolheu deixar que fosse derramado. Ele escolheu ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado, que tira o teu pecado. E eu sei, e tu sabe, que não é pouco o pecado que ele tirou da nossa vida. Então, queridos, é isso que nós estamos bebendo. E é isso que nós estamos comendo também, um pão, que é pão, mas que é o corpo de Jesus, que ele deixou partir por nós. Ele deixou partir o próprio corpo. Ele sabia, olha, ele sofreu violentamente. Castigos que a gente não conhece. Ele foi... Não há uma lista que eu possa dar aqui para descrever tudo que ele sofreu. Mas ele sofreu da mesma forma, por mim e por ti, para que nós fôssemos perdoados, cada um dos nossos pecados. Cada um. Tudo que passou está apagado, porque ele se deu, ele deixou o corpo dele ser partido por nós. Naquela cruz, e antes da cruz ele estava sofrendo, sendo batido, sendo açoitado de forma cruel. Isso ele fez por mim, isso ele fez por ti, para que nós tivéssemos acesso e plena comunhão com Deus. Quero dizer isso com todas as letras, que Deus veio em carne como homem, Jesus Cristo. Ele nos amou, se humilhou e nos perdoou. Quando cada um estava separado de Deus. Ninguém era bonzinho, agradável a Deus e por isso Deus salvou. Não. Ele nos salvou porque nos amou sem estar recebendo nada em troca. Então, hoje nós comemos, hoje nós bebemos. Vamos comer e beber de Cristo Jesus, da comunhão com Ele. Vamos amar de forma prática. Vamos nos humilhar de forma prática. e vamos perdoar de forma prática uns aos outros. Fazendo isso, nós vamos estar fazendo o que Deus espera de nós. Fazendo o que Jesus fez, seguindo o exemplo dele. É isso que nós queremos fazer, amém? A quem que nós estamos seguindo? Senhor Jesus? Ou algum outro? Senhor Jesus. Então vamos seguir o exemplo dele. No nosso dia a dia, amar, ser humildes, nos humilhar e perdoar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém.